CBN Esporte Clube.
2:04, começando mais um CBN Esporte Clube, iniciando a semana após um fim de semana, diria que bem ruim para nós paraibanos que estamos aí torcendo para o Botafogo, para que o Botafogo siga nos representando muito bem na Série C do Campeonato Brasileiro e, mais do que isso, conseguindo o tão sonhado acesso para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, a segundona, a famosa Série B. Esse final de semana teve rodada no quadrangular do acesso, ontem, para ser mais exata. O Botafogo foi até o Volta Redonda, o Rio de Janeiro encarar o Volta Redonda, lá no estádio Raulino de Oliveira, um time que já é meio carrasco aí do Belo, já que foi o time que tirou a invencibilidade do Botafogo na primeira fase da Série C. Não tirou a invencibilidade assim, oh, que coisa sensacional, foi apenas, ganhou apenas de 1-0, mas enfim, conseguiu derrotar o Belo, que vinha invicto na competição. E aí ontem se encontraram novamente lá no Rio de Janeiro e deu ruim pro Belo, né? 2-1 aí pro Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira. Isso deu uma complicada aí, já que o Belo agora tá na terceira posição do quadrangular, né, do grupo C. Temos aí Paysandu e Amazonas ali bailando nas primeiras colocações ali do grupo C. A gente sabe que só os dois melhores times de cada um dos grupos, do grupo B e do grupo C, é que conseguem o acesso e também avançar aí na competição. Estamos todos aqui tentando digerir a derrota de ontem, né? Muita gente já participando aqui comigo, muita gente já dando sua opinião sobre o jogo de ontem, falando... Foi um jogo que teve de tudo, né, minha gente? Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes dessa partida, que teve VAR, que teve expulsão, que teve confusão no final, que teve acréscimos, que teve gols, enfim, muita coisa rolou ontem e daqui a pouquinho a gente vai trazer mais detalhes sobre essa partida. Hoje também a gente fala sobre segundona, segunda divisão do Campeonato Paraibano. Hoje teremos duas partidas rolando pela segunda divisão, encerrando aí a terceira rodada da competição, com direito à transmissão pelo Jornal da Paraíba. E já digo logo, viu, você que curte aí o futebol paraibano, transmissão com a qualidade que você conhece e gratuita, de graça, 0800 na faixa, o famoso de grátis, certo? Daqui a pouquinho eu trago mais informações sobre a segundona. Também tivemos aí a seleção brasileira estreando nas eliminatórias da Copa do Mundo com direito a um paraibano entrando ali no segundo tempo. Nosso querido Matheus Cunha esteve na partida em que a seleção venceu por 5-1, com direito a Neymar aí se tornando o artilheiro com mais gols da seleção brasileira masculina. Né? Daqui a pouco a gente também traz informações sobre isso e muitas outras informações. Tem futebol de cegos também, temos clubes paraibanos aqui disputando o brasileiro, também vamos falar sobre corrida de rua, enfim, muita coisa rolando hoje. E você sabe, claro, pode participar através do nosso WhatsApp, 981-32-4088, 981-32-4088, e aí você pode dá a sua opinião sobre o que rolou ontem lá no Raulino de Oliveira e sobre os outros assuntos que estaremos aqui hoje. Você pode mandar sua mensagem de texto e seu áudio. Muita gente já mandou áudio aqui para mim e eu sempre peço encarecidamente. Gente, vamos dar uma encurtadinha aí nos áudios, sem podcast, 30 segundinhos, 40 segundinhos, para a gente ajudar a todo mundo aqui, ajudar a apresentadora aqui fazer todo mundo participar, beleza? Você me ajuda daí? Vou ficar muitíssimo agradecida. Antes de já ir para o nosso destaque do dia, já vou dar o boa tarde ao cara, que com certeza vai ter muito o que falar hoje aqui, muitas, talvez explicar o que aconteceu ontem lá no Raulino de Oliveira. Boa tarde, Pedro Alves.
Pedro Alves, meu ídolo.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Marquinhos, os ouvintes e as ouvintes da CBN. Hoje a turma tá toda molhada com banho de água fria que o Botafogo deu, né? Torcida botafoguense. Derrota aí que em outros momentos e outras circunstâncias poderia ser normal, mas diante do que foi o jogo fica a frustração dobrada, né? E aí já a gente explica como é que foi essa derrota do Botafogo, que acaba tirando o Belo da zona de classificação, mas está tudo ainda muito próximo e o Botafogo segue com chances reais ainda de acesso.
Exatamente. Então, simbora aqui com os devidos boa tardes para todo mundo. Simbora começar a nossa resenha aqui no CBN Esporte Clube.
Destaques do dia.
Duas e nove, e o destaque do dia, qual será, minha gente? Não tem como ser outro. Tem que ser a partida de ontem, do Botafogo, diante do Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira, em que nós vimos, mais uma vez, o Voltaço vencer o Belo na competição. A gente lembra que foi, volto a dizer, que foi a equipe que tirou a invencibilidade do Belo na primeira fase. E aí, as duas equipes se encontraram ontem, novamente, no mesmo bate local. E deu ruim de novo pro Belo. Perdeu de 2-1, também com um gol de diferença. Na primeira partida foi de 1-0. Marquinhos, que marcou na primeira partida, voltou a marcar ontem também. E enfim, temos muitas coisas para falar dessa partida de ontem. E quem já vai trazer o puro creme, o puro suco da análise da partida é o nosso querido Fabinho Hermano. Fala, Fabinho!
Botafogo! Muito boa tarde para você, torcedor ligado no CBN Esporte Clube. Botafogo visitou na noite de ontem o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro e acabou sendo derrotado pelo placar de 2-1, a primeira derrota do Botafogo no quadrangular final da Série C. Com o resultado, a equipe botafoguense saiu do G2, né, da zona de classificação para a Série B do Campeonato Brasileiro e agora ocupa a terceira colocação, já que na rodada foi ultrapassado pelo próprio Volta Redonda, que chegou a 4 pontos, e também pelo Paysandu, que chegou nessa mesma pontuação ao vencer o Amazonas jogando fora de casa. Botafogo, com a derrota, estacionou nos 3 pontos, ocupando a terceira colocação. Sobre a partida, o técnico Felipe Surian manteve a mesma escalação do jogo passado contra o Amazonas, só com uma alteração no time titular. O Netinho, que voltou de lesão, entrou na vaga do Hadsley, que começou a partida no banco de reservas. No primeiro tempo, o Botafogo teve uma boa atuação, se segurou bem defensivamente, teve chances de abrir o placar, mas acabou desperdiçando. Já no segundo tempo, a equipe da Cidade do Aço voltou melhor e conseguiu abrir o placar após uma bobeira da defesa botafoguense. Luizinho afastou para o meio da área e o Ítalo fez 1-0 e marcou seu 11º gol na Série C. Minutos depois, a equipe do Rio de Janeiro teve um jogador expulso. Caio Vitor recebeu o segundo cartão amarelo e com isso o Botafogo ficou com um jogador a mais. Mas mesmo com a vantagem numérica, foi o Volta Redonda que fez o segundo gol com o Marquinhos, após o Mota sair mal do gol, e aí o Marquinhos, praticamente sem goleiro, fez 2-0. Botafogo pressionou nos minutos finais e conseguiu diminuir, com o Luizinho marcando de cabeça após bom passe do Renatinho, mas não foi o suficiente para evitar essa derrota do Belo. E após a partida, o técnico Felipe Surian fez a sua análise do jogo e lamentou as chances desperdiçadas pela equipe, sobretudo no primeiro tempo.
Sabemos da dificuldade do jogo, Volta Redonda é sempre forte, sua casa, mas ainda assim conseguimos fazer um jogo bom, taticamente, onde nós criamos várias oportunidades e, infelizmente, não conseguimos concluir oportunidades feitas em gols. E isso foi nos deu prejuízo, mas os jogadores fizeram, cumpriram tudo aquilo que nós pedimos, tem o nosso respaldo, e agora é trabalhar durante a semana para fazer um jogo melhor e buscar a vitória contra o Paysandu.
Tá aí, palavras do Felipe Surian, que inclusive está suspenso na próxima rodada e foi expulso após o apito final do jogo de ontem contra o Volta Redonda, após reclamar com a arbitragem em relação ao tempo de acréscimo. Com isso, o Surian não poderá comandar a equipe à beira do gramado no domingo, às 6 horas da noite, lá no Mangueirão, contra o Paysandu, confronto direto aí pelas primeiras colocações do grupo e uma vaga na Série B do Campeonato Brasileiro. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o CBN Esporte Clube.
2h13, tá aí o Fabinho trazendo as informações sobre essa fatídica partida de ontem lá no Raulino de Oliveira. Antes de passar a bola já para Pedrinho, para ele trazer aqui a análise dele a respeito da partida de ontem e a gente bater um papo sobre isso, vou aproveitar o gancho aí que Fabinho trouxe da expulsão do Surian para trazer também uma informação para você aí, ouvinte, do que estava na súmula, do que está, foi colocado na súmula da partida pelo o árbitro, né? O árbitro principal aqui que coordenou, né, essa partida, o senhor Paulo Henrique Volkop. É isso, lá do Rio Grande do Sul. Seguinte, ele diz que expulsou o Sirian, né, com cartão vermelho direto. Isso foi logo ali bem no finalzinho, não vou usar aqui uma expressão que Pedrinho odeia, no apagar das luzes. E ele diz assim: após o término da partida, o técnico da equipe do Botafogo, o senhor Felipe da Silva Surian, invadiu o campo do jogo correndo e veio em minha direção com o dedo em riste, quase me encostando com o peito, dizendo as seguintes palavras. E aí, o pi vai ser os palavrões, tá, minha gente? Porque não posso aqui reproduzir o que nosso querido Felipe Surian disse, ou teria dito de acordo com o árbitro. Você quer me pi com esses acréscimos, seu pi, pi, pi. O referido técnico partiu em minha direção por várias vezes de forma grosseira e agressiva, precisando ser contido pelo quinto árbitro e pelos seus próprios companheiros de equipe até a chegada do policiamento. Para quem não assistiu a partida, houve uma grande confusão no final, porque o VAR entrou em campo mais uma vez para analisar o gol do Luizinho, que aconteceu ali por volta dos 50, 51 minutos. A análise, mais uma vez, demorou uma eternidade, mais ou menos uns 3 minutos. O árbitro já havia dado 7 minutos de acréscimo, certo? Então, se com 7 minutos de 45, teria que terminar aí 52, não é isso? 52, 7 minutos a mais do que os 45. E aí a partida terminou por volta dos 54, 55. Foi logo depois que houve uma cobrança de falta, ele não esperou terminar a cobrança de falta e já encerrou, porque ele tinha sinalizado mais um minuto por conta aí da demora da análise do VAR. E aí o Felipe Surian entrou em campo de fato com bastante nervoso, né, para tirar satisfações, e aí ele foi expulso pelo árbitro. E aí, Pedrinho, eu já passo a bola para você, primeiro para analisar essa confusão, que acabou assim, com razão ou não, eu acho que ele, na minha opinião, ele não tinha razão de pedir esse acréscimo, primeiro porque assim, você adivinhar que aquele ataque ali, que aquela cobrança de falta terminaria em gol, faltando menos de um minuto, eu acho que é otimismo demais, mas enfim, a gente sabe que no futebol pode acontecer tudo. Mas, de acordo com os nossos cálculos, deu tudo certo, pelo contrário, ele até deu um minuto a mais, né? E aí, o fato é que sem Surian, no próximo jogo, que é um jogo extremamente importante ali na beira do campo.
Vamos começar pelo fim, né, então. Acho que houve aí uma nervosismo exacerbado, que eu entendo, né, diante de uma derrota, diante do calor do jogo, mas acho que faltou calma, e uma calma que deveria acontecer, sobretudo porque, na minha opinião, e aí eu concordo com você, não houve nenhum tipo de erro ou injustiça da arbitragem. A falta, inclusive, foi batida, né?
Sim.
Ela foi batida, e foi mal batida, quando a zaga do Volta Redonda rebateu, acabou o jogo. Foi de fato, quando o Bandeira deu um minuto, não foi corrido um minuto, mas já tinha sido corrido um minuto, né? Até mais, na verdade. Ali foi só para assinalar, não quer dizer que a partir do momento que sobe a placa tem que ter mais um minuto, não tem nada a ver com isso. E já tinha corrido todos os acréscimos dados pelo juiz, então eu acho que não tinha pra quê toda aquela agonia, né, da comissão técnica. Não houve, na minha opinião, nenhum erro da arbitragem nesse sentido, não. Acho que o árbitro deu os acréscimos corretos. O Botafogo perdeu muitos gols durante o jogo, né?
Sim.
Foi bem no primeiro tempo.
Neutralizou bem o Ítalo, diga de passagem.
Neutralizou bem o Volta Redonda por quase todo o jogo, né? E aí indo para o que foi a partida, eu acho que 2x0 não traduz bem, né, o que foi o jogo. Acho que o Botafogo fez uma boa partida, mais ou menos ali 60 minutos da partida, acho que ele foi muito bem. O primeiro tempo superior ao Volta Redonda, teve chances de vencer o jogo, não foi tão atacado assim, conseguiu neutralizar bem. Acho que foi uma das boas, interessante, porque acho que até sair os gols, né, foi uma das boas partidas de Botafogo no ponto de vista defensivo, que eu tanto falo aqui, né, tanto digo que o Botafogo é frágil. Em muitos momentos o Botafogo jogou atrás da linha da bola, sobretudo na segunda etapa, e soube fechar espaço bem, coisa que não é tão bom, não foi tão bem na Série C. E o gol do Volta Redonda só sai com um gol dado pelo Botafogo, né, do Luizinho. O Luizinho entra ali e acaba tendo a pior escolha possível no momento que estava só dentro da área. Parar a bola, ter tranquilidade ali, e tirou para dentro da área, né?
Eu diria, inclusive, que os dois gols foram erros.
Dois, né?
Isso. Crassos ali do sistema defensivo.
Ia chegar no segundo também, mas esse primeiro, né, foi, não pode acontecer de jeito nenhum, assim. Bola sobrou pro Luizinho, que não é um zagueiro, né, nem um volante, não é bem a dele ali. Fechar espaço, tirar a bola, mas não pode errar aquilo ali. Acabou dando um gol para uma das poucas chances que o Ítalo teve, né? Até aquele momento acho que ele não estava muito bem neutralizado, como você falou. E aí abre o placar. E aí muda muito a configuração do jogo, né? O próprio Botafogo sentiu muito esse gol. Como eu falei, estava fazendo uma boa partida. No primeiro tempo teve chances reais de fazer gols. Não aproveitou. No segundo tempo também criou chances que... Mais uma vez, o Botafogo muito displicente quando consegue encaixar alguns contra-ataques e não marca, né, não define corretamente. Me lembro aqui do Renatinho, que saiu 2 contra 1 e ele abriu a bola muito mal, né, deu um passe errado, passe simples. Isso aconteceu também no primeiro tempo, né, com muitos erros na hora de definir. Mas eu gostei muito do Botafogo com a bola, né?
Extremamente vertical o Botafogo.
Isso,
rapidamente, Pedrinho.
Exatamente. E assim, também quando o Volta Redonda respeitou muito o Botafogo em muitos momentos, o Belo teve muita posse de bola, né? Rodou bem, conseguiu procurar espaços, e aí na última bola errava bastante ali, no último passe. E o Netinho entrou, né? Não jogou 90 como eu esperava, mas jogou muita bola o Netinho. Entrou e jogou muito, assim, fez uma ótima partida. O meia que estava fora, né? O volante que estava fora há 3 partidas. Vi algumas pessoas reclamando assim do Neto, pô, o Netinho não ia jogar 90, será que era melhor não ter entrado titular? Olha, sinceramente não tem muito o que reclamar, porque ele jogou muita bola.
Você diria que a saída, enfim, essa saída dele, de alguma forma bagunçou o segundo tempo aí do
não,
Botafogo?
Acho que não, sinceramente. Eu acho que o que modificou um pouco... Só que eu também entendo o Surian, não condeno. É a saída do Bismarck, que foi forçada,
sim,
né?
Sim, foi forçada. Foi a estreia do Luizinho,
exato,
né?
E a entrada do Luizinho. Porque, realmente, o Luizinho dá muito menos força defensiva pelo
sim.
lado ali. E o Bismarck dá mais. Por outro lado, a gente viu uma estreia de gol, né? Do Luizinho. É um cara que tem mais
ele
qualidade
até pra chegar.
Ele meio
que deu uma limpada de barra depois do que ele fez ali na...
Acho que não, viu? Acho que na soma das coisas foi uma estreia bem ruim. Mas marcou um belo gol, né? Se projetou bem, uma grande bola do Renatinho, que, como eu falei, errou, foi displicente demais em uma das jogadas cruciais da partida, que o Botafogo acabou perdendo um contra-ataque muito, muito bom, porque era de superioridade numérica. E, por outro lado, deu a bola com a mão, né, na cabeça do Luizinho, que conseguiu diminuir. Mas o gol acho que foi distorcido demais por erros individuais. Pelo coletivo do jogo, o Botafogo merecia um resultado melhor, assim. Fez o suficiente para vencer ou até empatar. Mas aí você tem erros cruciais que acontecem, né? São do futebol e acaba traduzindo o jogo corretamente, porque erros individuais também fazem parte de uma história da partida. E aí não foi nada injusta a derrota. Mas pelo que criou o coletivo, pelo que jogou o coletivo do Botafogo, o placar poderia e parecia ser diferente se não tivesse esses erros cruciais. Depois o Mota, né? Até tu, Mota. O Mota errou também. Tem muito crédito, é bom lembrar. Mas deu uma leitura de jogada totalmente errada ali. Ele poderia ter dado um chute, espanado a bola, acabou dando no pé do jogador do Volta Redonda, que marcou o segundo. E aí já estava com a menos, né?
Exatamente. E, mas marcou,
não deu tempo, né?
Marcou o segundo com um jogador a menos.
O Botafogo mais uma vez, e aí.
Diga-se de
mais
passagem.
Mais uma vez na história, né? Não tem nada a ver com esse elenco, mas mais uma vez não consegue aproveitar uma superioridade numérica com a expulsão de outro jogador de outro time. Não conseguiu. Tanto que só fez o gol depois do segundo.
Sim.
Né? E, pelo contrário, levou um gol com um a menos. Então, foi um jogo pra se esquecer e um balde de água fria grande pelo placar, mas mais do que isso, porque o placar eu acho que não era tão absurdo perder do Volta Redonda fora de casa. Mas pela circunstância do jogo, fica uma frustração muito grande, porque o Botafogo não foi mal, né? Não foi dominado, esse tipo de coisa. Ficou perto até da vitória em algum momento, perto do empate em outro momento. Tava muito desenhado 0-0, eu acho, quando saiu os gols do Botafogo, que foram dados, né?
Eu tenho algumas perguntas para você fazer para você, Pedrinho, com relação a substituições, enfim, a posicionamento. Mas antes, vou começar a trazer a sua participação aqui, a participação do nosso ouvinte. Vou começar com os áudios, muita gente aqui participando. Prometo, galera, que vou fazer o máximo possível para colocar a opinião de todo mundo aqui. Vamos começar com os que já mandaram logo no início do programa, seu Aderson Machado.
Bem, amigos do CBN Esporte Clube, realmente foi preocupante essa derrota do Belo ontem, quando poderia ter conseguido pelo menos um empate. O técnico Surian, a meu ver, errou em não ter entrado com Hasley. Aí perdeu gordura, saiu do G2, mas nada está perdido. Vamos trabalhar e temos que vencer o próximo jogo, ou pelo menos empatar. É isso aí, amigos, um abraço a todos.
Vou aproveitar, deixa do seu Aderson aqui, para trazer como é que ficou, né, depois dessa rodada do fim de semana, o Grupo C e o Grupo B também. O Grupo B, ontem tivemos no sábado, o Brusque venceu o São Bernardo por 1-0 no Augusto Baier. E lá no Germano Krieger, ontem, às 4 da tarde, o Operário venceu o São José por 2-0. Então, Brusque e Operário são os dois times aí que estão na zona de classificação do Grupo B. No Grupo C, que é o grupo do Botafogo, além da partida entre Volta Redonda e Botafogo, que o Volta Redonda venceu no Raulino de Oliveira por 2-1 ontem, tivemos também na Arena da Amazônia o Amazônia perdendo dentro de casa do Paysandu por 1-0. Esse jogo aconteceu no sábado, às 5 da tarde. E por conta disso, temos aí no Grupo C o Volta Redonda e o Paysandu, ambos com 4 pontos. Na zona de classificação, o Botafogo está em terceiro com 3 pontos, 1 a menos. E o Amazonas sem nenhum pontinho sequer aí, até então, o saco de pancadas aí do Grupo C, tá? Vou trazer também aqui a participação do nosso querido João Justino.
Boa tarde, CBN, bancada e demais ouvintes. Eu sei que ele não é zagueiro, né? Aquele Luizinho, mas o cara chuta uma bola praticamente sozinho ali. Em vez de jogar a bola para lateral, para linha de fundo, você meteu uma bola para dentro da sua própria grande área, né? Aí é complicado demais desse jeito, né? Então, eu tava jogando até bem o time, jogou o primeiro tempo bem, mas começou a desandar ali. Eu não vou nem falar da falha de Mota, porque Mota tem crédito, ele saiu errado ali. Mas desandou com aquela bola de Luizinho ali, metendo para dentro da própria área.
Tá aí, o Pedrinho inclusive falou agora há pouco sobre esses dois jogadores, né? O crédito do Mota, né? E esse erro crasso aí do Luizinho ali no sistema defensivo, né? E como o próprio ouvinte disse, que não é nenhum zagueiro, enfim, tá ali no sistema ofensivo do Botafogo. A gente também tem o Antônio lá de Olinda com a gente.
Boa tarde, Ju. Aqui é o Antônio de Olinda, Pernambuco. Eu tenho o Belo como o único time que eu torço no mundo. E é muito triste ver o Belo todo ano nada, nada e morre na praia. Eu ainda acredito que dá para reverter a situação de ontem, mas a defesa foi um desastre. Bateram cabeça, sinceramente, é triste, mas vamos continuar acreditando, né? Vamos, Paraíba, vamos, Belo.
Tá aí, 2h28, o ouvinte aqui com a gente, lá de Olinda. Muito obrigada, viu, Antônio? Um abraço pra você e pra todo mundo aí de Olinda. O Eridon Johnson também aqui com a gente. Boa tarde, bancada CBN Esporte. Muito obrigado, Eridon. O Luciano também aqui com a gente. O Belo ontem perdeu pra ele mesmo. Uma verdadeira lambança da defesa, com uma desconcentração total do time e também incompetência de Surian. Tá aí o Luciano na bronca geral ali. A gente já falava há muito tempo dessas essa fragilidade do sistema defensivo e houve uma preocupação muito grande do Botafogo com o sistema ofensivo, né, Pedrinho? E deu uma esquecida ali atrás. Inclusive, tirou o Pedro Carrerete ali. Você acha que essa mudança, a tirada do Pedro Carrerete ali da zaga, colocando Wesley Dias e Wesley Matos ali na retranca, na dupla de zaga, isso pode ter bagunçado ainda mais, assim. Foram dois erros que o Volta Redonda soube aproveitar, né? Não foram erros sistemáticos, né? Mas foram dois erros fatais.
Eu acho que pode até ter dado uma diminuída na organização, principalmente defensiva, mas a mudança ali também tem muito sentido de entender que poderia buscar um empate, né? De que tinha. Ficou aquela. Perdeu por um, perdeu por mil, tudo bem. A questão é tentar buscar esse empate aqui. Eu acho legítima a mudança, mas pode ter dado uma desorganização ali. Mas no fim das contas foram erros realmente bem pontuais e individuais, né? Por mais que o segundo gol ele tenha uma boa enfiada ali, né? Nas costas do Wesley Matos, uma boa jogada do Walter Redonda. E aí o Mota chega primeiro e acaba errando. Mas ali teve uma forçação do erro, digamos assim. Mas, enfim, o Botafogo tentou vencer e acabou não conseguindo.
Tá aí o repórter CBN pedindo passagem. Daqui a pouquinho tem mais a sua participação e muito mais informação aqui no CBN Esporte Clube. Não me abandona, tá? 2h35 de volta com o CBN Esporte Clube. Muita gente participando aqui com a gente pelo 981-324088. Desde já agradecendo demais a sua participação, a sua audiência aí do outro lado do rádio. Ou do tablet, do computador, enfim, aonde quer que você esteja nos escutando. Muito obrigada pela sua audiência de sempre aqui no CBN Esporte Clube. Beleza? Você nos ajuda sempre a fazer esse programa. Antes da gente começar a falar de segundona, algumas informações aqui, inclusive sobre o Botafogo ainda, porque a próxima partida do Botafogo, como todo mundo já sabe, né, já está aguardando, é também fora de casa, lá em Belém do Pará, no estádio Mangueirão, no próximo domingo, às 4 horas da tarde. É o seguinte, vou trazer aqui uma informação das redes sociais do Paysandu, que publicou hoje pela manhã, o seguinte post: já somos mais de 20 mil garantidos no Caldeirão, certo? Isso aqui, a gente está no dia 11, segunda-feira, faltam 6 dias para o jogo e já são 20 mil ingressos aí vendidos no Mangueirão, o que vai trazer toda um clima de hostilidade aí para o Botafogo, vai ferver lá e a gente torce para que o Belo consiga, como em outros momentos, né, mas com torcidas bem menores, inclusive, né, vencer esse clima de hostilidade, reverso, aí, avesso ao Botafogo e consiga ter cabeça fria para conseguir superar o Paysandu lá no Mangueirão, que é um verdadeiro caldeirão. Inclusive, a gente torce aí para que no próximo jogo, depois de pegar lá o Paysandu, o Belo volta para casa e aí sim para reencontrar a sua torcida. E aí a gente sabe que o Almeidão também ferve demais. Vou aproveitar a deixa para trazer mais algumas participações aqui em relação ao Botafogo. O Lindoaldo está dizendo o seguinte: imprensa do Pará diz que Paysandu vai amassar o Botafogo. Boa tarde, Juliana, e a todos do CBN. Pedrinho, já dá pra gente fazer algum tipo de análise em relação ao Paysandu?
Eu fico pensando se... Eu acho que em todo o estado tem essa notícia, né? Acho que lá em Belém deve estar todo mundo dizendo: ó, a CBN de João Pessoa disse que o Botafogo vai atropelar o Paysandu. E a gente nunca disse isso, né?
Isso.
Enfim, coisas do futebol. O momento do Paysandu é bom, né? O Paysandu vem de uma vitória sobre o Amazonas fora de casa. Eu disse aqui, inclusive, que o Paysandu me parecia o time um pouco mais abaixo desse grupo. Ao mesmo tempo que eu disse que é tudo muito nivelado e o Paysandu poderia crescer, né, nesse momento. Vai estar muito cheio o Mangueirão. É o momento realmente de encher. Vem de uma vitória. Vai jogar no Mangueirão, né, que tem mais tamanho do que a Curuzu. Vai dar um pouco aí desses 30, 40 mil, certeza, por aí. Mas, assim, eu acho que o Botafogo, apesar do banho de água fria dessa derrota, Ele sai com um ponto que eu acho que é interessante e é importante colocar. Ele sai do jogo, de uma derrota, mas com uma performance interessante, né? O Botafogo não jogou mal, não foi dominado, não foi... Não mostrou que, ah, não, esse time não tem condição de subir. Pelo contrário, né? Faltou ser um pouco mais concentrado, né? No momento que não pode errar, e isso não pode acontecer em quadrangular mais, gols desse tipo. De você, pô, errar uma decisão básica ali de tirar a bola e jogar por meio da área, não cabe. O goleiro também fazer uma besteira como essa também não cabe. Nesse momento, não tem tanta margem de recuperação. Mas, coletivamente, eu gostei do jogo do Botafogo. Se ele conseguir manter esse seu nível que ele vem mantendo no próprio quadrangular, na Série C do Mangueirão geral, ele pode ser competitivo mesmo jogando num ambiente complicado e hostil, que vai ser o Mangueirão lotado, empurrando o Paysandu. Agora é interessante que eu acho que o acesso ou não passa demais pelos jogos contra o Paysandu, né?
Sim.
São dois jogos seguidos, então se a gente colocar, digamos, um mata-mata, jogo de ida e jogo de volta, aí, você sair com 4 pontos daí é fundamental, eu acho. Ou seja, pelo menos empatar fora e vencer dentro de casa, ou vice-versa, né? Não importa muito. Mas sair desses dois confrontos contra o Paysandu, vencendo o Paysandu, né? No sentido de você empatar um em casa e vencer, empatar um e vencer o outro, portanto, você nesse confronto você ser melhor do que o Paysandu, pontuar mais do que o Paysandu, porque não adianta só ser os pontos, né? Você tem que calcular também os pontos que você tira do seu adversário nesse quadrangular. Então, o acesso ou não, eu acho que passa demais sobre esse confronto, muito complicado, né? De duas camisas tradicionais, o Paysandu um clube até maior do que o Botafogo, de maior torcida. Mas dois times de massa, né, de regiões diferentes, dois times que acho que mereciam demais estar numa B. Quem sabe podem até subir juntos, mas eu acho que esse confronto aí não pode ter mais margem de erro como teve contra o Volta Redonda. Você tem que ser perfeito aí contra o Paysandu nesses dois jogos.
É isso, vou aproveitar e trazer mais algumas participações aqui, começar com o Júnior, lá do João Agripino.
Boa tarde, Juliana. Eu acho que o Suriano perdeu a cabeça sendo expulso ali. O Botafogo vai sentir falta dele no próximo jogo, na beira do campo. E o Botafogo tem que pelo menos empatar com o Paysandu no próximo jogo. O Botafogo perder, vai se complicar. Vai ser difícil subir com o acesso. Pelo menos eu sei que vai ter dois jogos em casa ainda, mas Suriano não devia ter perdido a cabeça não. Mas vamos continuar torcendo. Um abraço, tudo de bom. Bom programa.
Seu Edinaldo também aqui com a gente, vamos ouvir.
Por esse grande programa CBN, eu mesmo não confio mais nesse Botafogo. Estou decepcionado. E outra, viu? Ele tem 2 jogos em casa, ele está com 3 pontos. Está em 3º lugar. Para ele subir, embora que ele perda domingo, mas para ele subir para a Série B, ele tem que ganhar esses 2 jogos aqui. E vai pegar, é lá em Lua, e vai pegar o Volta Redonda aqui, e vai pegar o Paysandu aqui também de volta, que já joga com o Paysandu domingo. Ele vai ter que comer grama, se quiser subir. E não vai subir não, me desculpe, vai subir não. De maneira alguma. Estou decepcionado, todo botafoguense. Isso é imoralidade, rapaz.
Tá aí, seu Edinaldo.
Calma,
extremamente na bronca. Seu Edinaldo, rapaz, colocou pra fora todo.
Mas acho que.
O rancor que ele conseguiu adquirir ontem. Calma, seu Edinaldo. Nada está perdido. Não é terra, cenário de terra arrasada, minha gente.
E outra é futebol, né? O Botafogo tá lutando, assim, né? É claro que tem um histórico que pesa muito,
sim,
né? Mas, enfim, o Botafogo tá lutando.
O
tá
trauma,
lutando,
né, Pedrinho? Tem um trauma ainda. Enfim, Luciano de Bahia também aqui com a gente. Boa tarde a todos da bancada. Sobre o jogo de ontem, eu acho que um time que realmente quer subir para a Série B não pode tomar 2 gols tão bizonhos como o Botafogo levou.
Isso é verdade.
Infelizmente, fica difícil de acreditar no tão sonhado acesso que há 10 anos estamos tentando. Calma, minha gente. Vai dar certo. A gente ainda... A coisa não está cenário de terra arrasada, não. Calma. Bom, antes de voltar a trazer aqui a sua participação, daqui a pouco a gente fala mais de Botafogo, beleza? Vamos dar uma informação aqui que a Ferroviária, que tirou aí Nacional e Souza do páreo da Série D, conseguiu a vaga na final, né? A Ferroviária aí, para você que ainda acompanha de alguma forma, né? Não ficou arrasado como eu fiquei aí com as desclassificações dos times paraibanos. Só manter você ouvinte informado, a Ferroviária está na final da Série D do Campeonato Brasileiro.
Teremos a final das ferrovias, né?
Ferroviária. Exato, e ferroviário.
E eu tava procurando e ainda não achei se existe algum confronto no Brasil com um time no feminino, né?
Sim.
Um nome no feminino e o outro no nome no masculino. Eu acho que era o único caso, né?
É, ferroviário e sim, ferroviária. Sim, acho que sim.
Ainda não achei outro confronto, tô procurando.
Inclusive, a ferroviária, diga-se de passagem, perdeu ontem do Corinthians no feminino.
No feminino, né?
Perdeu aí.
Verdade. Foi campeão
o
Corinthians.
O título, mais o título penta. É, campeão brasileiro, time feminino do Corinthians, em cima da Ferroviária, que também tem vários títulos no feminino. Só algumas informações para você, ouvinte, aí. Vamos falar da segundona, porque tivemos jogos, né, nesse final de semana, pela terceira rodada da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Ontem aconteceram dois jogos, umas 15h, entre Confiança e Desportiva Guarabira. Foi 2-1 pro Confiança lá na Toca do Papão. E no José Cavalcante, o Sport de Patos perdeu de 2-1 para Picuiense também ontem às 16h. Aí hoje temos duas partidas rolando aí, fechando essa terceira rodada da competição, já que Perilima e Pombal, o Pombal vai acabar com os 3 pontos de lambuja aí, né? Porque a Perilima desistiu, vai ser assim com todos os seus adversários. Hoje temos, daqui a pouquinho, daqui a 15 minutos, temos Sabugi e Atlético de Cajazeiras, e lá aqui no Almeidão, e no Carneirão, lá em Cruz do Espírito Santo, temos Sport Lagoa Seca e Spartax, a partir das 19h30, a preço de agora. Desportiva Guarabira segue aí junto.
Se acabasse agora.
Se acabasse agora, teríamos Desportiva Guarabira, Confiança e Sport de Patos, os três com 6 pontos, 3 jogos e 2 vitórias e 1 derrota cada um. Atlético com 4, assim como Pombal, Spartax e Picuiense. Sabugi e Sport de Lagoa Seca com 1 ponto e a Perilima lá com 0 ponto, já que desistiu da competição antes mesmo dela começar. E já que eu tô falando de segundona, esse jogo aí entre Sabugi e Atlético de Cajazeiras, teremos transmissão, sim senhor, daqui a pouquinho. Aliás, a transmissão já deve, inclusive, ter começado aí pelo Jornal da Paraíba.
Com imagens e de graça.
De graça, o famoso 0800 na faixa para você curtir aí a transmissão entre Sabugi e Atlético de Cajazeiras. Na narração temos ele, na voz, Raelson Galdino. Os comentários são de Felipe Costa. Na reportagem, o cara, que eu não tenho nem roupa para acompanhar, Fábio Hermano. Na coordenação, Expedito Madruga. E na engenharia, Péricles Ormezino.
Expedito já mandou aqui, viu? A transmissão já começou.
Já começou.
Pode ir no jornal da paraíba.com.br que já começou.
É isso, a partir das 14h30 ela começa e aí vai até às 17h15 com toda a qualidade que você já está acostumado aqui da nossa equipe. Fala a verdade, eu sei que você está. Falando ainda da segundona, lembrando que a quarta rodada já rola a partir da quinta-feira, tá? Então, já para ficar ligado, tem muito futebol rolando, inclusive no Sabugi, vários estrangeiros, Camarões, Guiné, né? Até um chileno, enfim, gente de fora aqui na segunda divisão do Campeonato Paraibano. Vou aproveitar aqui os nossos, só uns minutinhos para poder ir para o intervalo comercial, trazer mais participação. O Ramos tá aqui dizendo o seguinte: oh meu Deus, ontem eu tive uma tristeza tão grande, fiquei tão triste, kkkkk. Contém ironia, viu minha gente? Tá aí o Ramos, que não é nada botafoguense, torcendo aí contra o Belo, que também faz parte do futebol. O Risonaldo também aqui com a gente, boa tarde. Com relação ao jogo do Botafogo contra o Volta Redonda, digo que a lambança feita pelo Zé Mário fez com que o time tivesse um apagão apesar do gol. Não inspira confiança, infelizmente. O jogo com o Paysandu vai ser muito duro. Temos que contar com a sorte. Digo, Luizinho. Aliás, lambança feita pelo Luizinho, não Zé Mário, corrigindo aí o Risonaldo. Beleza, Risonaldo. Obrigadão pela sua participação aqui, como sempre. Tá o Sopinha também. Uma bela tarde abençoada, um abraço a todos. E aí a gente vai para o intervalo comercial, porque na volta temos ainda, vamos falar ainda sobre seleção com o Matheus Cunha e também tivemos um medalhista olímpico correndo aqui na Paraíba. Daqui a pouquinho, não sai daí. 2h51, de volta aqui com o CBN Esporte Clube. Ontem tivemos seleção brasileira também, voltando aí a disputar a seleção masculina já nas eliminatórias da Copa do Mundo, com direito ao paraibano também, Matheus Aquino, de volta à seleção, aí agora no comando. Deus me livre. Ia estragar a seleção de uma forma. Errei com gosto aí. Mateuzinho ainda está em Ribeirão Preto, minha gente. Inclusive, amanhã ele traz informações sobre os Jogos da Juventude. Matheus Cunha, minha gente. Matheus Cunha está na seleção e ele concedeu a coletiva de imprensa lá na preparação, enfim, a respeito dessa volta para a seleção e das mudanças que estão rolando lá no comando do Fernando Diniz.
O momento muito especial que eu estou vivendo, sem dúvida nenhuma, todo jogador passa por momentos de dificuldade e, sem dúvida, toda aquela expectativa e tudo que gera aí para uma Copa do Mundo, brigar para uma posição na Copa do Mundo é um peso e carga muito grande, mas sem dúvida nenhuma, essa mudança de áreas, é um clube novo, uma liga maravilhosa, ser protagonista no seu clube, ser alguém importante, tudo isso te anima, te motiva e te coloca lá em cima, acredito novamente. E o professor Diniz aqui, mais uma vez, uma oportunidade de realizar o sonho de criança, de estar convocado, de ver seu nome na lista, de disputar a eliminatória, disputar um jogo com a camisa da seleção brasileira. É algo mágico, é algo muito gratificante e, depois de tudo, acredito, um momento de muita felicidade. Pegar do início te dá muita confiança, te faz adentrar numa experiência nova, aprender, crescer e, sem dúvida, tudo isso, toda essa expectativa, toda essa forma de jogar que eu me identifico muito, te deixa cada vez mais feliz. É uma forma do um atacante que se movimenta, do atacante que circula bastante, que joga, que aparece. Então, sem dúvida, eu me sinto muito confortável de fazer as coisas que ele pede. E espero responder a altura.
Tá aí, Matheus Cunha, xará do nosso operador de áudio aqui. É primo, tá dizendo que é primo de primeiro grau, inclusive. Sobre essa... E aí, Pedrinho, o que você achou da estreia da seleção 5-1 em cima da Bolívia? Temos realmente, assim, que acender as esperanças...
Tu nem sabe se eu assisti, olha, se eu não assisti essa assistida. Ainda bem que eu assisti. Eu fiquei em casa na sexta-feira à noite, ó, pra assistir o Brasil. Tá vendo como eu vou na seleção? Olha, assim, eu gosto muito do Diniz. Eu sou um defensor do Diniz. Acho que é o melhor técnico que a gente tem. O cara mais diferente. O cara que tá mais próximo do que tem de melhor no futebol do mundo. De ideia de jogo aqui no nosso Brasil. Gostei do time. Acho que foi bem. Já dá pra ver o dedo do Diniz assim na equipe, do jeito que joga. Mas era a Bolívia, né? Um time bem frágil, né? O Brasil conseguiu vencer com certa tranquilidade. O time de Tito, acho que também ganharia com certa tranquilidade. Acho que o time de diversos técnicos competentes, ou minimamente competentes, ganharia com tranquilidade. Mas eu acho que o grande ponto do jogo, honestamente, foi a partida de Neymar. Gostei muito do Neymar. Fazia tempo também que ele não jogava, mas estava com vontade de jogar, né? Fazia tempo que eu não via ele jogar bem também. E gostei muito da partida do Neymar. Tava muito livre para jogar em qualquer lugar e acertou muito. E me deu uma esperança de que a partir de agora ele pode ser um jogador, inclusive, que seja mais solidário, que solte mais a bola, jogando ali mais de trás. E isso ele foi muito bem dessa maneira, jogando contra a Bolívia. Não sei se vai continuar assim, né? Eu acho o Neymar ainda muito fominho. Ele vai ter que me provar aí que pode ser um cara mais solidário. Porque é um jogador diferente e se puder ser mais construtor também, né? Não só um cara que vai verticalizar e cair porque vai sofrer falta porque prendeu a bola. Acho que ele pode ser um jogador muito mais importante para a seleção. Mas acho que está muito, muito, muito no início. Também não é esse jogo da Bolívia, não significa nada, não, sinceramente. Vamos ver a construção que vai ser esse time de Fernando Diniz. Que... com certeza quer continuar, né? Mas existe um acordo aí com a CBF, com o Carlo Ancelotti, mas ele tá fazendo essa parte aí dele, de quem sabe convencer a CBF de que pode ser ele o técnico do ciclo.
Veremos. Bora trazer aqui a sua participação. O seu Wagner deu nota 6 ao Botafogo e pediu nossa opinião. Como eu disse ao senhor, eu daria um 7,5 para o Botafogo por conta dos erros crassos aí que tiveram na defesa, e que não dá para a gente ter mais esse tipo de erro, principalmente no quadrangular de acesso, né? O professor Mário aqui com a gente. Boa tarde, Juliana, equipe CBN. Surian já foi expulso 2 vezes na competição. Ter mais serenidade, que essas atitudes prejudicam o time. Eu concordo com você em gênero, número e grau, viu, professor Mauro? Vamos trazer aqui mais áudio de vocês, começar com o Soares.
Juliana, boa tarde a você, aos da bancada, aos ouvintes de CBN João Pessoa. Temática, o jogo de ontem, Botafogo e Volta Redonda, me garante o direito de não mais ir aos estádios, porque eles esquecem de apresentar aquilo que nós pagamos para ver. Eles esquecem que só pode ter um ganhador, no máximo um empate. E aí eu fico triste. Paz e bem em sintonia.
Tá aí, valeu pela participação, Kennedy Martins. Boa tarde. Mais de 20 mil no estádio, um xerife pode prender todo mundo. Vamos subir Belô em relação ao que pode acontecer lá no Mangueirão. Vamos ouvir agora o Antenor.
Boa tarde, Juliana. Boa tarde, CBN. O Belo perdeu ontem. Mas tudo isso por causa do zagueiro, Luizinho. Fala pra esse Luizinho, quando for espalhar a bola, jogar pra linha de fundo, lá pra longe. Bola pro mato, meu amigo, porque o jogo é de campeonato. Antenor de Manda Beira 7. Boa tarde.
Tá aí, mais um na bronca com o Luizinho. É o Diego Avelino. Em um olhar rápido, o Belo bem que poderia ter saído de campo nesse primeiro tempo vencendo. Mais uma vez, Bismarck demonstrou falta de qualidade para fazer gols, embora eu reconheça a importância tática dele. Diego Avelino aí com uma visão bem sensata, serena, né? Do que está rolando no Botafogo. Vamos ouvir o Ciro agora.
Boa tarde, CBN. Eu assisti esse jogo, viu? Eu assisti e vi que a zaga do Botafogo continua pecando do mesmo jeito, né? A zaga, né? Sempre a zaga, né? Porque ele tem uma menos. E fazer um gol no Botafogo é bem complicado, viu?
Tá aí, vamos já emendar com o Rodrigo Vidal.
Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Aqui é Rodrigo, do Bairro dos Estados. Como eu já disse em programas anteriores, para o Caco, e digo para vocês também, a minha campanha é Belo e Vasco em 2024 na Série B. Ainda acredito no Belo.
Tá aí.
Dá uma boa enquete aí. Qual é o mais provável? O Belo subir ou o Vasco cair?
Fica aí. Veremos. Bennett, bom, o que vimos foi assim que Bismarck saiu, a marcação ficou muito vulnerável. Essa má marcação foi potencializada com a falha bizonha do Luizinho. E depois que vimos, foi um show de horrores. Ufa, não fomos goleados. Bennett do Belo, emendando aqui com o Mir. Vergonhosa essa derrota com gols falhos novamente. É agora que tem que pontuar de todo jeito no Pará. Mir da Torre. Vamos trazer aqui agora o Antônio Belarmino, também com a gente no áudio.
Boa tarde a você da bancada. O Botafogo tem tudo para subir ainda, que não pode perder uma, tem que ganhar as 6, para se classificar tem que ganhar as 6. Vamos ter calma, minha gente, vamos dar força. Mas não criticar, né? Há alguns torcedores que dizem que são botafoguenses. Vamos dar força ao time, perder um é normal. Agora sabemos que como foi os gols, né? Mas isso é normal, tem que perder uma. Vamos acreditar.
Tá aí Arthur Dalialto aqui também aproveitando pra...
Arthur tá aí?
Tá aqui, mandou várias figurinhas. Segunda, dia do chororô. Tá aqui da Arthur Dalialto. Pois é, exatamente. Segundo Arthur, hein, minha gente? Nada a ver com isso aí. Antônio Aquino, da cidade de Camutanga. Olá, Ju, bancada do CBN Esporte Clube. Muito boa tarde, excelente início de semana pra todos. Pra você também, Antônio. Ainda dá pra gente colocar mais alguém, Marquinho? Vamos trazer então o Ivanilson.
O Botafogo agora tem que acender o sinal de alerta, porque não pode de jeito nenhum perder para o Paysandu, para não depender dos outros. Tem que conseguir lá pelo menos um empate e fazer o dever de casa, porque senão vai ter, ficar na obrigação de vencer os dois jogos em casa e ir lá para Manaus conseguir um empate lá. Então, vamos trazer pelo menos um empate para Paysandu, para depender só de nós.
Tá aí! Mais uma participação aqui, o Nelson. Isso é marmelada do Botafogo. Isso não existe. Não é o que o goleiro fez e o cara da defesa fez. O ataque 2-1 é marmelada. Nelson Paulino, tomei um pare na cara. A quem eu não atendi, até amanhã. Prometo que eu vou fazer mais esforço ainda, beleza? Tchau, Pedrinho.
Até mais, até amanhã.
Um abraço, pessoal. Vem aí, Carla Visani e o CBN Cotidiano.